conversando com os prefeitos eleitos aqui na região. E agora a vez de Luiz Dalben, do PPS, foi eleito prefeito da cidade de Sumaré com 42,97% dos votos válidos, 50.624 votos. Luiz Dalben, parabéns pela eleição e um desafio, né?
Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia a todos os ouvintes e amigos aqui da CBN Campinas. Com certeza, um desafio muito grande que a gente está disposto a enfrentar pela nossa cidade. E tenho certeza que com a ajuda de Deus, com a força do povo, vai dar para fazer um governo muito bom para a cidade de Sumaré.
Uma eleição impressionante, o número que o senhor teve nesse pleito no último domingo, 42,97% dos votos lá na cidade de Sumaré. Enfrentou a atual prefeita Cristina Carrara do PSDB, que teve aí 25% dos votos válidos, ficou na segunda posição, e também a força do PT na cidade de Sumaré, com o professor Tito, que ficou aí na quarta posição, com 11,97%, atrás de Toninho Mineiro, do PV, com 14,89%. Como foi enfrentar essas forças na cidade da atual prefeita? O senhor é o atual vice-prefeito, mas se desligou, né, do governo durante o mandato e também da força do PT lá na cidade, que por 8 anos comandou a cidade com o Antônio Baquim.
Sim, para a gente foi um desafio muito grande, Flávio. Por quê? Eu não escolhi ser candidato a prefeito. Algumas pessoas às vezes não sabem disso. Eu fui escolhido ser candidato. Na cidade de Sumaré havia muitos candidatos a prefeito. Tinha o doutor Rui Macedo, que era candidato a prefeito, o Hélito Domingos, o Hélito da Farmácia, era candidato a prefeito, o Henrique do Paraíso, meu vice-prefeito atual, que foi eleito junto comigo, era também candidato a prefeito, Ivan Ravaiani, e o Dirceu Dalben, meu pai, também era um pré-candidato a prefeito. Todos eles abriram mão em apoio à minha candidatura a prefeito da cidade de Sumaré. Então, eu não escolhi ser candidato, fui escolhido ser candidato. E fico muito feliz de poder ter enfrentado os crivos das urnas e saído vitorioso dessa eleição. Eu acredito que a vontade de Deus resplandeceu na vontade do povo nas urnas. Deu certo, estou muito contente. Foi um desafio muito grande, porque o PT tem história na cidade de Sumaré, governou a cidade por 8 anos enquanto prefeito, foi 8 anos vice-prefeito na administração que meu pai também fez pela cidade de Sumaré. E então, eles ficaram praticamente 16 anos à frente do governo, ajudando o governo. Então, eles têm uma história muito grande pela cidade. A atual prefeita estava com a máquina na mão, né, com a prefeitura na mão, trabalhando, e já é uma pessoa bem conhecida na cidade de Sumaré, já foi candidata inúmeras vezes. Os meus outros concorrentes também, o Toninho, se eu não me engano, já foi vereador por 4 ou 5 mandatos, não sei ao certo, mas já foi candidato na outra eleição a prefeito, já é uma pessoa bastante conhecida na cidade também. E os novatos era eu e o Rafael Virginelli, que disputamos aí a cadeira de prefeito pela primeira vez.
O senhor está com 26 anos e vai assumir a prefeitura aqui de Sumaré. Qual vai ser a posição do seu pai, Dirceu Dalben, que já foi prefeito lá na cidade de Sumaré, tem esse nome forte na cidade, inclusive acredito que passou muitos votos para o senhor nessa eleição. Ele vai ter uma posição no governo a partir do dia 1º?
Olha, o Dirceu Dalben é uma pessoa especial para mim, particularmente, e essencial para a governabilidade, com certeza. Ele vai ser essencial para manter o governo coerente e trabalhando corretamente. Dirceu Dalben foi eleito vereador. Ele é vereador pela cidade de Sumaré atualmente, foi o vereador mais votado na eleição passada, foi reeleito, reconduzido ao cargo nessa eleição, vai ter um enfrentamento jurídico agora para ver a questão dos votos, né? Para validação dos votos. Acredito que isso está tranquilo, já está bem adiantado, vai validar os votos dele, provavelmente o PPS fará mais uma cadeira na Câmara Municipal e ele será vereador. E aí a gente vai pontuar na transição de governo, vendo os nomes preparados para ocupar algum cargo. Com certeza, o Dirceu Dalben vai ser essencial sim para o governo, seja na Câmara Municipal ou seja dentro mesmo do governo, que para mim seria de grande importância ele me ajudar na governabilidade do município.
Com 26 anos, o senhor acredita estar preparado para aguentar uma ebulição que tem na cidade de Sumaré desses últimos anos, problemas sociais na cidade de Sumaré, problemas com o funcionalismo público que não vem recebendo, o que precisa ser revisto na cidade de Sumaré e, para não ser questionado, ele era muito jovem.
É, com certeza, Flávio, o que eu penso em relação à juventude, né? Chegou o momento do jovem mostrar suas caras, mostrar sua força, mostrar que pode participar da política, sim, que dá para fazer melhor, dá para fazer bem feito na política, tanto seja ela municipal, estadual ou algum ente federativo. A nossa intenção é trabalhar arduamente, com muita transparência. Nós vamos trabalhar desta forma. A questão do servidor público tendo o salário parcelado em 4 vezes, congelamento salarial referente aos dissídios que não são dados também. Então, a gente fez um compromisso com os servidores públicos municipais da gente conseguir fazer, dentro do governo de transição, desde o governo de transição, uma comissão permanente dos servidores públicos para que eles possam indicar uma pessoa para estar à frente da transição de governo, para que tenha conhecimento do orçamento público municipal, do quanto está sendo gasto com folha de pagamentos e qual que é a prioridade do governo. Essa é a nossa intenção, trabalhar com muita transparência. E acredito que essa fase do preconceito com o jovem, com o velho, muitas vezes a gente vê a pessoa de mais idade ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque já está com a idade avançada. Eu acredito que essa fase do preconceito está acabando, a diversidade veio para ficar e com certeza o jovem vai se pontuar mais na política e as pessoas de mais idade também vão conseguir ter uma participação maior, tanto na política quanto na sociedade em geral.
Prefeito eleito Luiz Dalben, a situação da Vila Soma, lá na cidade de Sumaré. A gente fala dessa questão social. Foram 4 anos de muita tensão ali na cidade, entre os que ocupam aquela área, dos ex-trabalhadores, né, da Soma, que dependem daquela área até para poderem receber, né, porque exatamente ficou aquela área da antiga Soma para que eles consigam receber o que ficou devido para eles. E
Certo.
também a própria atenção de quem já mora ali na cidade de Sumaré. O que vai ser feito e que não foi feito durante esses 4 anos? Porque a gente teve muita dificuldade, viu? E agora que a gente já está nesse final, acabou a eleição, a gente pode falar. Muita dificuldade para conseguir até conversar com a atual prefeita Cristina Carrara, por muitas vezes ela até fugia da nossa reportagem aqui para falar sobre essa situação, para que tenha uma resolução. Vai ficar o pessoal ali naquela área da Vila Soma? Eles serão retirados da Vila Soma? Quando ficava ainda naquela pendência, se ia ter a reintegração de posse ou não? Ah, começou lá no governo do PT, mas foram 4 anos para ser resolvidos. O senhor vai ter que enfrentar esse problema. Qual vai ser a solução para esse problema lá da Vila Soma?
É, eu pretendo permanecer com a minha palavra empenhada, como eu fiz no meu plano de governo, como eu apresentei durante a nossa campanha. A questão da Vila Soma tem que ser enfrentada de frente, corretamente, com coerência. É, já poderia ter sido resolvido essa pendência que existe na cidade de Sumaré, porque veio um projeto habitacional na nossa cidade, através do Minha Casa Minha Vida, um projeto do governo federal, que trouxe mais de 5.600 moradias para a cidade de Sumaré. Deveria ter feito um peneirão, deveria ter feito um aconselhamento ali, verificado as pessoas que têm mais necessidades e que realmente precisas, retirar os aproveitadores e referentes que estão ali na Vila Soma e trazer essas pessoas para dentro desse projeto habitacional para desocupar aquela área com pessoas que não têm a necessidade, né? Eu vejo dessa forma. E ali realmente é uma empresa, uma massa falida de uma empresa que tem pessoas esperando para ser rearcido aquilo que lhe é devido. Então a prefeitura não pode tomar nenhuma atitude referente a isso para que não prejudique alguma das partes. A nossa intenção lá é através de um programa com a iniciativa privada para que fomente a construção de novos projetos habitacionais para a cidade de Sumaré, para que não gaste um real dos cofres públicos municipais, para que o investidor privado concretize ali uma obra que possa atender aquela população a valor de baixo custo, de parcelamentos em 20, 30 anos, para que eles consigam pagar e ali possam residir, ter sua casinha certinho, ter sua habitação, como foi feito durante o governo do PPS, durante os 8 anos que governou a cidade de Sumaré, quando meu pai foi prefeito. Havia também uma região de ocupação, que é a região do São Domingos. Ele fez ali as casinhas no Jardim das Orquídeas e conseguiu rever a situação de ocupação em frente ao Ribeirão Quilombo, que ficava bem na entrada da nossa cidade, né?
E prefeito Luiz Dalben, falando da situação da cidade de Sumaré, ela tem algumas particularidades e até ela é difícil de ter uma integração, né? Porque a gente fala da cidade de Sumaré, lembra ali da Avenida Rebouças, aquela região central. Mas Sumaré começa bem antes. Ali na Anhanguera já tem um matão, que é uma região enorme. E fica distante até da região central de Sumaré. A gente fala da Nova Veneza também, fica distante. Como integrar e como levar também a infraestrutura para essas regiões que são enormes na cidade de Sumaré e que carecem, né, de atenção?
É, esse foi um dos moldes de campanha que usamos, a questão da integração. Se você me permitir, eu posso te fazer uma pergunta, Flávio?
Claro.
Você, aqui é centro de Campinas, onde estamos, né? Se você mora na região central de Campinas ou em outra localidade?
Eu moro próximo à região central de Campinas, próximo... ali no Jardim Leonor.
Tá.
Marginal Pissarrão, ainda é considerado aqui a região central.
Se você perguntar para uma pessoa que mora na periferia, vamos supor o Parque Oziel. Quando ele vem para o centro de Campinas, ele fala que vem para Campinas ou ele fala que vem para o centro?
Eu acredito que no Parque Oziel ele ainda pode falar que está vindo para o centro. Agora, quem está lá na região do Itajaí, no Campo Grande,
sim,
ele anda, hein?
Com certeza.
Ele vai pegar um ônibus ali no Itajaí e vai andar pelo menos aí uns 20 quilômetros para chegar nessa região que a gente está aqui.
E ele fala que vem para o centro também, ele não fala que vem para Campinas.
Exatamente.
Porque ele reside em Campinas. Em Sumaré, a nossa realidade é muito diferente.
Acho que a única diferença que tem é quem está lá em Barão Geraldo. Muita gente está saindo de Barão Geraldo para Campinas. Mas em outras regiões aqui da cidade, nesses novos distritos que Campinas tem, Ouro Verde e Campo Grande, eles se integram a Campinas, sim. Uhum. Barão Geraldo parece que tem essa situação diferente. E por sinal, ela está mais próximo de Sumaré, né?
Com certeza, Sumaré, Paulínia, né? Se a gente pegar a questão do Barão Geraldo, vamos comparar com Campinas, né? É, imagina que tivesse 6 Barão Geraldo na cidade de Campinas, com essas diferenças, né? As pessoas que moram nas 6 regiões, uma muito distinta da outra, uma muito diferente da outra, com particularidades diferentes uma da outra, em Sumaré, se você perguntar para uma pessoa que mora na periferia, quando vai no centro comercial da cidade, fala, você vai para o centro ou você vai para Sumaré? A pessoa fala que vai para Sumaré, não tem identidade com a cidade. A questão cultural, infelizmente, na cidade ficou dessa forma. Por quê? A cidade cresceu sem planejamento. Cresceu de fora para dentro, não de dentro para fora. Todas as cidades que são mais organizadas crescem do centro para fora. Sumaré não. Sumaré cresceu lá no Matão, na divisa com a Aparecidinha, divisa com Paulina, assim como a região Cura, região da aclimação ali, que faz divisa com Campinas também. Teve grandes crescimentos, grandes polos urbanizados na cidade de Sumaré, um muito distinto do outro. Eu falo isso um pouco mais de propriedade, Flávio, porque eu sou do ramo de farmácia. Eu tinha uma drogaria na região Cura, nós tínhamos uma outra no Matão, uma outra em Nova Veneza e uma outra na região de São José do Rio Preto, lá em outra cidade. E são muito distintas e muito diferentes uma da outra. Na região do Matão, na região Cura, o pessoal gostava de comprar, por exemplo, um anti-inflamatório chamado diclofenaco. Na região de Nova Veneza, o pessoal gostava mais de nimesulida. É uma diferença, uma particularidade que existe nos bairros. E o prefeito tem que ter essa ciência, que vai ter que trabalhar nos moldes para integrar o nosso município. Nós temos a pretensão, Flávio, de criar o Anel Viário Orquídea, que é fazer uma via de integração circular em toda a cidade de Sumaré, integrando todas as grandes avenidas da cidade. Você citou a Rebouças aqui, a Avenida Rebouças. Mas tem grandes avenidas da cidade, começando desde lá do Matão, através da Avenida Emílio Bosco, lá na região do Pisserno, a CF Maluf, na região da Aracura, que tem a José Vedovato, a Jaime Pinheiro Sintra, na região do Maria Antônia, que tem a Avenida Eletrometal, a Avenida 1 do Maria Antônia também. Então tem grandes avenidas na cidade de Sumaré, assim como Nova Veneza tem a Avenida da Amizade. Então a nossa intenção é começando lá da Avenida CF Maluf, fazendo um anel de integração, um anel Viário Orquídea, passando ali por trás da João Genton, para quem conhece, fica atrás da Faculdade Anguera, ligando com a Ivo Trevisan, na região central, saindo novamente na Avenida Rebouças. Voltando lá na João Argenton, subindo pela Avenida da Amizade, ligando com a estrada Minecuíto, uma estrada municipal, que é a vulgo Estrada da Ronda, a Estrada do Barreiro, saindo novamente na José Vedovato, lá na região Cura, que vai ligar com a Jaime Pinheiro Sintra, passando por cima do Anel Viário, que liga o Aracura com o Matão, por cima da Anhanguera, saindo novamente na Avenida Emílio Bosco, atravessando a Avenida Emílio Bosco, até a parte de baixo, com a divisa com Paulínia, passando pelo Maria Antônia, ligando na Avenida Maria Antônia, saindo na Avenida Eletrometal, ligando novamente com a Avenida da Amizade, ali pela Avenida Eletrometal.
Então, é uma mudança grande, né? A Emílio Bosco, por exemplo, para trafegar ali em determinado momento do dia, é uma penúria para os motoristas. Vai ter alguma alteração grande ali no Emílio Bosco? Por exemplo, uma via só, um sentido só, ou vai continuar nesses dois sentidos naquele que ponto do Emílio Bosco ali na entrada do Matão?
É, só para concluir aqui essa questão, uhum. Eu falei desse projeto, a pessoa pode pensar, ele vai fazer em 4 anos? Não vai. Nenhum prefeito tem consciência de fazer um projeto desse tamanho, 4 anos. Assim como o Rodoanel, que demorou 20 anos para ser feito, é gradativo, né? Vão ser vários mandatos de vários prefeitos e a população vai ter que cobrar para que todos façam a parte deles, né? Nós vamos dar o primeiro passo de iniciar esse projeto e deixar ele referendar na Prefeitura Municipal. Em relação a Emílio Bosco, nesse momento, não adianta você abrir uma única mão na Avenida Emílio Bosco, porque é uma única via de ligação que atravessa todo o bairro. É preciso, antes de você fazer algo desse jeito, é você abrir a Avenida Santo Irineu até a divisa com Paulínia. E aí sim você pode pensar em um planejamento diferente para a cidade e para o bairro. Hoje é uma necessidade que você tenha as duas vias de acesso, as duas mãos na Avenida Emílio Bosco. Mas nós vamos sim implantar um projeto de mobilidade ali na Avenida Emílio Bosco, fazendo a duplicação das duas vias. Dá para fazer um recuo do calçamento para fazer a duplicação, descendo até a parte de baixo ali na divisa com Paulínia, descendo lá para o General Osório, São Jerônimo, e a gente poder fazer um trabalho bonito na cidade de Sumaré e no bairro do Matão especificamente. Mas temos também ali na região do Aclimação, a via de acesso da Anhanguera para o Aclimação, para o Jardim Bandeirantes, Bandeirantes de Baixo, Bandeirantes de Cima, Bom Retiro, Calegário, que é a região lá da Aracura. Nós pretendemos fazer a duplicação da via de entrada dali, porque pior do que até mesmo Emílio Bosco é aquela via de entrada. Eu sei porque trabalhei lá. A partir das 5 horas você não consegue transitar. Fica um caos, infelizmente, porque é uma única via de acesso. Uma mão vai, outra mão vem. Eu sei porque fazia faculdade, todos os dias saía do meu trabalho, que ficava ali, e tinha que pegar aquela via. Tinha uma dificuldade tremenda. A questão da saúde é descentralizar o atendimento. É conseguir trazer uma nova unidade de saúde aos moldes do UPA, que já existe na nossa cidade, para a região mais de periferia, para conseguir desafogar a UPA, que já existe na região central, para fazer o atendimento para aquela região e conseguir trazer mais uma para a região de periferia da nossa cidade.
Prefeito eleito Luiz Dalben, eu queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas. A gente está recebendo aqui várias perguntas. E a gente vai conversar ainda muito, né, com os prefeitos eleitos aqui na região de Campinas. Agradecendo novamente e, novamente, dando os parabéns aí por essa eleição também expressiva aí na cidade de Sumaré.
Obrigado, Flávio. Obrigado a todos os componentes da Rádio CBN Campinas, a todos os ouvintes. Obrigado, Maicon, por estar nos assistindo aí, nos ouvindo. Eu gostaria que, se possível, Flávio, vocês me passassem as perguntas com os contatos para que eu possa responder. E tenha certeza, se você não tinha porta aberta, agora você tem na cidade de Sumaré. Você vai ter um prefeito que vai estar de portas abertas. Espero que a CBN também sempre esteja, para a gente sempre manter a conversa em dia e poder passar para a população as necessidades e as prioridades da cidade. Meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês.
Muito obrigado. São 10 horas e 59 minutos. Daqui a pouco, repórter.